Aleluia.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Eu estou vendo muitos irmãos de pé, muitos sentados no chão. Não sei se é porque não tem cadeira. Cadeira eu acho que tem. Talvez seja por causa dos filhos, mas nós temos salas até 4 anos, né? Amém. Antes de ministrarmos a palavra e participarmos da mesa do Senhor, eu vou responder algumas perguntas que me foram passadas. Meu amado pastor, bom dia. Deus vinha sempre conversar com Adão na viração do dia, tá certo?
Sim, tá certo.
Minha pergunta é: qual era o idioma? Nem vou ler o resto, né? Não sei, realmente não sei. E também não faz a menor diferença você saber, ok? Mas você pode, para efeitos didáticos, dizer que eles falavam hebraico, né? Quem sabe não falavam hebraico, ou aramaico, que era o que Jesus falava, ok? A língua é irrelevante. O que importa é a mensagem. A mensagem é que importa, não importa a língua. Quando você ler a palavra de Deus, não trate a palavra de Deus como um livro de curiosidades. É um livro de vida. Então você tem que se colocar diante da palavra de Deus em oração, pedindo: Espírito, fala comigo, mostra-me Cristo, que eu seja hoje nutrido, transformado pela palavra. Quando você ora assim, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para você ver aquilo que de fato a palavra de Deus é, vida no seu coração. Mas muitos de nós ainda temos muita curiosidade, e nós lemos e ficamos curiosos: qual que é a língua que Adão falava, qual será que era a altura que Adão tinha, 1,70m, 1,72m, aí depois ficamos pensando, né, que animais que ele deu nome, será que quais animais que existiam no jardim, já eram todos, e aí você fica preso à curiosidade. A curiosidade é apenas algo da alma, é almática, ok? Mas aquele que é do Espírito, ele vai atentar para as realidades espirituais. Quando estão me compreendendo, digo amém. Pastor, psicopatas e sociopatas podem ser salvos? Se sim, de que maneira? Já que são desprovidos de qualquer sentimento, inclusive o amor e o arrependimento. Já não está na hora da igreja dar ênfase a esse assunto que envolve 5% da população mundial? O bom é que você faz a pergunta cheia de certezas e convicções, não é? Bom, primeira coisa, esse negócio de sociopata e psicopata, isso é invenção de politicamente correto. Ok? Isso não existe. Por que que o politicamente correto inventou isso? Porque o esquerdista politicamente correto, ele não pode admitir que existe a maldade. Por quê? Porque na cabeça dele, todo mundo que faz algo errado, fez por quê? Porque a sociedade burguesa, exploradora, injusta, forçou ele a fazer. Porque no fundo ele é bonzinho, todo mundo é bonzinho no fundo, como já ensinava Jacques Rousseau, aquele filósofo que hoje deve estar no terceiro piso do inferno, olha para cá. Olha para cá. Então eles não admitem que existe a maldade. Você já viu algum esquerdista falando que Hitler era mau? Que Mao Tse-tung era mau, perverso? Você ouviu isso alguma vez? O que que eles dizem de Hitler? Era louco. Era louco. Então, quando alguém faz algo muito ruim, então ele tem uma doença, porque gente normal é boazinha. Gente normal não tem maldade. Se ele agiu com maldade, ou a culpa é da sociedade, ou ele tem um distúrbio mental. É isso que eles ensinam, mas não está de acordo com a verdade da palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus diz o quê? Que todo homem foi corrompido pelo pecado. Todos nós nascemos pecadores. Antes de cometermos qualquer pecado, já tínhamos em nós essa natureza do pecado. Ok? Então, quando você ouvir alguém dizendo que o homem é bom, ele está, na verdade, negando que o homem precisa de salvação. Que quem é bom não precisa de ser salvo. E se o homem é bom, por que Jesus veio? Não precisava ter vindo, o homem é bom. Então isso é mentira maligna, tá certo? Aí como eles veem pessoas que são muito más, eles dizem, isso deve ser uma doença, vamos dar um nome para essa doença, sociopatia. O que é uma sociopatia? A pessoa que não consegue viver em sociedade. Claro que consegue, os marginais não estão tudo vivendo em sociedade hoje? Tem o PCC, Comando Vermelho, Comando da Capital, tudo sociedade. Nenhum marginal quer ficar sozinho, eles vivem em sociedade, então não são sociopatas, ok? Ou então é um psicopata. E aí alguém disse, e aí todo mundo acredita piamente, alguém disse que o psicopata, ele não tem consciência do certo e de errado, ele não sente culpa. E aí nós ficamos pensando, não é, que essa pessoa, tadinha, Deus não pode condená-la, porque afinal de contas ela nasceu com um problema, ela não sente culpa. Olha para cá, o homem sem Deus, que enche a sua mente desses ensinos malignos, sua consciência fica cauterizada, de tal maneira que ele se torna capaz de fazer coisas terríveis, ok? Então, se você está querendo dizer que eu tenho que posicionar, acabei de posicionar hoje. E eu louvo a Deus, porque só os evangélicos trabalham em presídios. Por mais que acusem o evangélico de estar atrás de disso ou daquilo, você vai em qualquer presídio desse país, qualquer, tem um culto acontecendo lá hoje. Eu te desafio, não tem presídio que não tem pastor pregando o evangelho lá, aos domingos ou no dia que for permitido. Eles estão lá, e sabe o que está acontecendo? Muitos presidiários se convertem, nascem de novo, são transformados lá no presídio. Porque esse é o poder de Deus. O homem no pecado é perverso. Acredite, a maldade existe. A maldade existe. Essa história de dizer que o homem é bonzinho e a sociedade é ruim, isso é lorota de esquerdista. Não caia nessa conversa. Fique com a verdade da palavra de Deus. Quantos estão comigo nessa manhã? Aleluia. Espero ter ajudado. Pastor, tudo bem? Minha pergunta é: Jesus sempre existiu? Sim, porque Jesus é Deus. João 1 diz: o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus. No princípio ele estava com Deus. Qual o princípio que é esse aqui? É o princípio que não teve princípio, é o princípio da eternidade, ok? E diz que ele estava com Deus, mas também diz que ele é Deus. Ele existia antes da criação do mundo? Sim, ele criou o mundo. Jesus disse, ele, presta atenção, Paulo diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não surgiu no ventre de Maria. Não, ele é Deus e já existia eternamente. Mas ele se encolheu, se humilhou, tornou-se um óvulo fecundado no útero de Maria. Ok? Se fez homem. Jesus aparece muitas vezes no Velho Testamento em forma de homem. Ontem mesmo preparei uma pregação que eu vou pregar no encontro de casais. Ontem eu tive um dia maravilhoso, meu Deus do céu. Ontem eu fui orar, meditar na palavra, o Espírito veio sobre mim. Que coisa maravilhosa. Mas eu estava meditando lá em Gênesis 18, o dia em que Deus veio visitar Abraão. Eu até escrevi o título da palavra, quando Deus visita a nossa casa. E Deus veio visitar, veio ele e mais dois anjos. Quem é o ele? É Jesus, na forma humana. Lá ele tomava a forma humana, mas agora nos evangelhos, ele não tomou a forma, ele se fez homem. Tem um homem sentado à destra de Deus Pai, e ele é. E você será glorificado e será do mesmo jeito que ele é. Ele é só o primeiro, aleluia, ele é só o primeiro, ele é só o primeiro, nós somos os outros, muitos filhos, e vamos ser glorificados um dia. Como que eu posso separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como é que eu devo orar? Às vezes eu não sei se orando para o Pai, para o Filho, nem para o Espírito. Não se preocupe com isso. Você está querendo explicar Deus? Não tente explicar Deus. Deus não pode ser explicado. Deus só pode ser conhecido. E nem é na sua mente, é no seu coração. Você não define e explica Deus. Você percebe a presença de Deus. Entendeu? Por isso que crianças podem conhecer a Deus. Porque ela não tem que explicar nada. Ela só tem que perceber no Espírito. Pessoas que não têm instrução podem conhecer a Deus? Pode, porque ela não tem que saber ler e escrever para conhecer a Deus. Elas percebem Deus no Espírito. Amém? Então não tente definir Deus. No dia do batismo de Jesus, a Bíblia fala que Jesus, o Filho, entrou na água, o Espírito Santo desceu como pomba e o Pai trovejou do céu: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Você vê as três pessoas da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Na verdade, nem é uma boa palavra, porque não são três divindades. Ok? Eu prefiro a palavra triuno, triunidade, porque são três, mas é um. É um Deus que subsiste na forma de três. Eu não consigo entender. Junte-se ao grupo, é assim mesmo. Pastor, gostaria que o Senhor esclarecesse sobre o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque alguém me disse, de outra igreja, que tem que ser batismo em nome de Jesus. Confio na sua palavra. Não, não confio na minha palavra. Só confio no que a palavra de Deus diz. Muito bem. Eu sei de qual igreja você está falando. Você está falando da igreja. Bom, não vou falar nomes aqui. Lá eles batizam em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós batizamos aqui em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Ah, por gentileza, Mateus 28, 20. Vê se é 28, 20. Anterior, vê o 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quem falou isso? Jesus. Batizando-os de que maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem falou isso foi? Alguém quer discutir com ele? Não. Então nós obedecemos. Mas pastor, de onde que essa igreja então tirou essa ideia que tem que batizar em nome de Jesus? Foi Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 18, Paulo chegou na cidade de Éfeso, e ele encontrou lá alguns irmãos, e aí ele perguntou para os irmãos, no capítulo 19, perdão, é o 19, Atos 19, e ele perguntou para os irmãos: vocês foram batizados? Receberam o Espírito, aliás, receberam o Espírito quando vocês creram? Eles disseram: não, nem sabemos que existe o Espírito. Eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo, mas já eram salvos, porque não é uma questão de conhecer, é uma questão de perceber. E eles então, e Paulo então perguntou: vocês são batizados em qual batismo? Aí está escrito. Eles disseram: no batismo de João. Aí Paulo disse: olha, João batizou para arrependimento. Verso 5. Eles, tendo ouvido isso, foram então batizados de que maneira? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, que confusão que eu fiz agora, meu Deus. Pastor, tem dois versículos que falam duas coisas diferentes. Isso significa então que podemos fazer de qualquer jeito? Eu sei que às vezes, antes de melhorar, a gente tem que piorar um pouco o problema para poder esclarecer. Então, muito bem, qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Senhor. Em todo o Velho Testamento, em português, você pode ver onde tem o nome de Deus, está a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. Qual é o nome do Filho? O anjo falou que o nome dele seria Jesus. Ok? Qual que é o nome do Filho? Jesus. Jesus significa o quê? Salvador. A partir do momento, presta atenção, até os 30 anos, vou contar para você, talvez você não sabe disso, até os 30 anos, Jesus era chamado de Jesus Ben José. Esse era o nome dele. Jesus Ben José. O que significa isso? Jesus, filho de José. Esse era o nome dele. No dia em que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele recebeu a unção, ele tornou-se o ungido. Ok? E aí então ele ganhou um outro título, o título de Cristo. Cristo, no hebraico, é Messias, que em português é Messias, que coisa. Então veja bem, o Espírito Santo é o ungido. No dia em que Jesus foi cheio do Espírito, ele tornou-se Jesus, o Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem, então qual que é o nome da Trindade? O nome do Pai é? O nome do Filho é? E o nome do Espírito é? Cristo. Então qual é o nome da divindade? Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então eles estão errados? Não. Mas eles nos condenam o tempo inteiro. Não pode falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode. Jesus ensinou que pode. Quando eles entenderem que é o mesmo nome, então vão ficar em paz. Espero ter ajudado. Tem um irmão que começou uma célula na Bernard Sayão, lá na Fama. E se alguém quiser participar, ele está convidando. Começou agora, não sei qual rede que é, mas se você mora por perto e quer participar, pastor, alguém me disse que os irmãos que não são batizados no Espírito podem tentar imitar, repetindo as palavras que outros falavam em línguas. Isso não é forçação de barra? Veja, nunca foi dito isso aqui, não sei onde você ouviu isso, mas certamente não é a maneira como nós fazemos. Se fosse assim, poderíamos ter um curso de línguas estranhas. Você está rindo, mas tem igrejas que têm curso de línguas. Crente não é uma maravilha. Eu amo ser crente, porque não tem nenhum povo mais criativo do que nós. Se é para fazer uma coisa ficar divertida, procure um crente. Ele vai conseguir. Então é claro que isso aí não passa de brincadeira de criança, crianças brincando. Mas não leve isso tão a sério também. Ah, meu Deus, eles não são de Deus. Não, eles são de Deus, só estão brincando com línguas. Pastor, se a lei nunca salvou ninguém, porque ninguém nunca cumpriu toda a lei, então como as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Bom, eu já expliquei isso aqui, mas eu não me importo de repetir, porque sempre está chegando gente nova. A salvação em todas as épocas foi pela graça, mediante a fé, sempre, ok? Aí você fala, muito bem pastor, se a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, por que a lei foi dada? A lei não foi dada para salvar o homem, a lei foi dada para que o homem descobrisse que ele não consegue se salvar. Ele não pode salvar-se sozinho. Ele é incapaz de cumprir os altíssimos padrões de Deus. Para isso a lei foi dada. Pastor, mas precisava demorar 1.500 anos? Sim, porque toda aprendizagem social demora. Uma geração recebe a lei. Aí eles entendem. Mas aí pode ser que o filho venha e fala, não, meu pai não deu conta, mas eu vou dar. Aí ele falha também, aí vem o neto fala, meu pai, meu avô não conseguiram, mas eu consigo. Então Deus deixou eles irem tentando por 1.500 anos, para que chegasse à conclusão, ninguém pode cumprir. Quando chegou a plenitude dos tempos, qual é a plenitude dos tempos? Quando tornou-se inquestionável a incapacidade do homem de cumprir a lei de Deus, então Deus enviou Cristo, que viveu o padrão perfeito de Deus, cumpriu toda a lei, e depois foi feito o Cordeiro que tira o pecado do mundo no nosso lugar. Jesus não podia vir sem antes o homem descobrir o quanto ele era incapaz de se salvar, ok? Quando ouço o Senhor pregando, falando da lei da graça, da antiga e da nova aliança, a impressão que tenho é que no Antigo Testamento Deus era muito mau, e agora no Novo Testamento Deus ficou bom. Como conciliar esses contrastes? Eu estou traduzindo a pergunta porque ela foi escrita de maneira muito mal criada. Eu não quero que o seu pecado seja ouvido. Você pode brincar comigo, mas não brinque com as coisas divinas. Olha para cá. Eu falo da graça e da lei, mas não sou só eu. São todas as epístolas. A mensagem das epístolas, que é para a igreja, ela o tempo inteiro, Paulo está falando da lei e da graça. Por quê? Essas são as duas questões fundamentais para você avançar em Deus. É sair completamente de uma vida baseada no merecimento, baseada naquilo que você tem que ser para Deus, para viver uma vida baseada no favor imerecido, baseado não no que eu tenho que ser para Deus, mas no que Jesus é para mim. O tempo inteiro, a tendência nossa é voltar para o padrão da lei, ok? E no Velho Testamento, por que que a ira de Deus vinha? Isso é uma coisa que você precisa de ler com os olhos abertos, para você entender. Pega, por exemplo, o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro mais sombrio do Velho Testamento, porque ele é cheio de altos e baixos, levanta e cai, levanta e cai. Toda hora Deus mandava juízo, ok? Mas por que que o juízo vinha? Ah, pastor, o juízo vinha porque eles quebravam a lei. Presta atenção, eles quebravam a lei o tempo inteiro. Qual um pecado que eles cometiam tão grave que trazia juízo? O pecado grave que eles cometiam era o seguinte: quando Deus mandou que eles levantassem o tabernáculo, olha para cá, o tabernáculo ou o templo era a casa de Deus. Deus mandou que todo dia, um cordeiro fosse imolado de manhã e outro cordeiro fosse imolado à tarde. Que hora da manhã o cordeiro era imolado? Na linguagem dos judeus, da terceira hora, ou 9 horas da manhã. E à tarde, qual que era o horário que o cordeiro tinha que ser imolado de novo? Às 3 horas da tarde, que o judeu chama de hora nona. Qual foi o tempo que o Senhor Jesus ficou no Calvário? Das 9 da manhã até às 3 da tarde. Porque ele é o cumprimento da profecia. Quando o povo fazia isso, sacrificavam ao Senhor todos os dias, o que que acontecia? A nação estava debaixo do sangue. É claro que era sangue de animais, mas aquele animal apontava para o verdadeiro cordeiro que ainda viria. Eles sabiam que aquele cordeiro não era o Messias, o Salvador. Eles criam que o Messias ainda viria. Mas o que acontece? A Bíblia fala que de tempos em tempos eles abandonavam o Senhor e iam queimar incenso para outros deuses. Olha para cá. Quando eles deixavam o Senhor e iam queimar incenso para outros deuses, às vezes até oferecer holocaustos, alguns chegaram até a oferecer os próprios filhos no altar de demônios. Quando eles faziam isso, eles paravam de sacrificar o cordeiro no tabernáculo. Por que que a ira vinha? Porque o sangue era tirado. Imediatamente a ira de Deus vinha. Não é porque a idolatria é o pior pecado de todos. Não, é porque quando eles iam para a idolatria, eles deixavam de sacrificar o cordeiro. E é o sangue do cordeiro que Deus olha. Quando Deus vê o sangue, Deus passa e não executa o juízo. E aí você fica pensando que Deus era mau no Velho Testamento e ficou bonzinho no Novo. Presta atenção, o projeto de Deus de enviar Cristo é desde o Éden. No dia em que Adão e Eva pecaram, Deus falou o quê para o homem? Aliás, falou para a serpente. O que que ele falou? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e você, porque o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Uma ferida que durou 3 dias, no terceiro dia ele se levantou. Olha para cá, Deus falou isso lá no terceiro capítulo de Gênesis. Deus estava em mente o tempo inteiro mandar Cristo para morrer na cruz e destruir a cabeça da serpente. Mas até que ele pudesse fazer isso, um processo tinha que acontecer. O homem tinha que perceber o quanto o pecado é terrível. Tinha que perceber o quanto é terrível ficar fora da proteção do sangue. Ok? Porque se não tem o sangue, a ira de Deus vem. Estão me ouvindo o que eu estou dizendo? Então, você pode ver, Abel ofereceu sangue. Noé, a primeira coisa que ele fez quando saiu da arca foi oferecer sangue. Abraão ofereceu sangue. Quando Deus veio livrar o povo de Israel, Moisés diz o que para Faraó? Deixa meu povo ir para que me celebre festa no deserto, ou seja, sacrifícios com sangue. Então, em toda a Bíblia, o sangue percorre, porque o sangue nos cobre e nos livra da ira. Até que Jesus veio. Quando Jesus veio, a promessa se cumpriu. A ira de Deus foi toda ela colocada em Cristo. Das 9 da manhã até as 3 da tarde, Cristo esteve suspenso entre o céu e a terra, fazendo a reconciliação entre Deus e os homens. Ao meio-dia, o céu escureceu. Meio-dia virou meia-noite, porque o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre ele. Ele esteve em trevas por 3 horas, para que você ande na luz por toda a sua vida agora. E na hora nona ele disse, está consumado. Seu sangue foi derramado. E agora quando você crê no sangue, a ira não pode mais chegar até você. Aí você fala, parece que Deus não fica irado mais. Presta atenção, com você, nunca mais. Com você que é filho, nunca mais. Mas ai do mundo, porque vem o dia. Está chegando o dia. Aqueles que têm o Espírito sabem que está perto o dia. Porque rejeitam o sangue, porque rejeitam a verdade do Evangelho, porque amaram mais as trevas do que a luz, a ira de Deus virá sobre eles, porque não estão cobertos com sangue, mas a ira nunca mais virá sobre você. Aleluia! Aleluia! Então não existe um Deus do velho e outro do novo, não. Existe o cumprimento perfeito do projeto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, acabei que eu nem me desviei tanto assim do assunto, porque eu vou falar sobre isso mesmo. Pastor, por que é tão difícil viver quando se sente culpa? Porque é um inferno. A culpa mata. Culpa e condenação produzem doenças terríveis nas juntas, no estômago, reumatismo, pressão alta, enxaqueca. Você não tem noção quanta doença pode vir na sua vida se você alimentar culpa. Mas você não precisa ter culpa mais, porque não tem dívida. Não tem dívida no seu nome. Foi tudo pago. Pastor, eu tento acreditar que eu sou perdoado, mas não consigo. Você consegue, é porque você está pensando que tem que ter uma fé grande. Não tem que ter. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, pequena, ela é suficiente para o sangue ser aplicado na sua vida. Se você simplesmente disser, Senhor Jesus, eu creio no teu sangue que me lava do pecado, só isso. Você não tem que sentir, não tem que ter emoção, não tem nada, só de você falar isso, acredite em mim, você é colocado debaixo do poder do sangue. O problema é que você não consegue deixar de se culpar, não é? O problema de se culpar é que aquele que se culpa, ele está cheio de orgulho. Ele quer ele próprio pagar. Mas o orgulho é a coisa mais desprezível e sórdida que existe, porque rejeita o sacrifício de Cristo e acha que eu mesmo vou pagar pela minha dívida. Como? Me punindo, me martirizando, sofrendo, auto-sabotando toda a minha história, vivendo mal, andando perambulando sozinho, esquecido no mundo, para pagar a minha dívida, não vai ser suficiente. Quando chegar diante de Deus, ela vai estar lá ainda. Só tem uma coisa que pode pagar a sua dívida: o sangue de um homem perfeito. E o único perfeito que houve desceu do céu é Jesus Cristo. E ele já pagou por você. Seja humilde. A coisa mais humilde que você pode fazer é aceitar de graça. Gente orgulhosa não aceita nada de graça, quer pagar. Não, vou pagar. Eu quero te dar, não vou receber. Não é verdade? Mas quem é humilde aceita. Quantos são humildes aqui? Pegue sua Bíblia. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Nós vamos ter a mesa do Senhor. E gostaria de teve alguém que realmente escreveu algo aqui, eu me esqueci. Ok. Olha, irmãos, alguém me mandou uma mensagem dizendo que tem tido muito programa na igreja. Isso tem atrapalhado a vida da célula. É verdade, temos tido de fato muitos programas, mas não é para toda a igreja. Então, quando nós fazemos, como fizemos agora, um seminário para empresários ou empreendedores, não é para toda a igreja. Não precisa de todo mundo vir, nem esperamos que todo mundo venha. Bom, talvez o pastor que está organizando, ele pode até insistir, mas você lembra ele e fala: eu não preciso vir nesse seminário, porque eu não sou empresário. Mas ele quer que todo mundo venha porque ele quer ver o prédio cheio. É um problema comum dos pastores, o pastor adora prédio cheio. Mas não é para todos. Agora vamos ter o retiro de casais lá em Caldas Novas. Alguém disse: pastor, faz aqui na igreja, para que fazer lá? Porque aqui nós já temos o curso de casais. Qualquer casal pode, aliás, na minha opinião, deveria fazer o curso de casais. Alguns precisam de aprender, outros têm que aprender para ensinar. Então, para ambos é importante, ok? E o curso está acontecendo. Mas nós sempre temos irmãos que falam: pastor, a gente queria um retiro diferente. Porque nós começamos a fazer retiro na nossa própria chácara. Mas não dá para os casais dormirem juntos, porque os quartos são coletivos. Aí eles falavam: pastor, mas no retiro de casal tem que dormir longe da minha mulher. É. Porque na chácara é assim que acontece. E aí muitos pedem: vamos fazer em Caldas. Então nós estamos fazendo em Caldas, mas também não é para todo mundo. Se você é solteiro, não é para você. Se é adolescente, não é para você, ok? É para aquele que é casado. Aí você fala: mas Caldas Novas tem um custo. É verdade, então a culpa não é minha. O hotel cobra, a gente está repassando o custo que o hotel cobra, tá bom? A gente vai fazer lá no hotel privê das... Privê do quê? Privê Riviera, ok? Então, porque a ideia é essa, que você também tem um tempo assim mais romântico, né, junto com outros casais, você pode conversar coisas do casamento, e eu vou estar lá com você, né, para desfrutar também de um pouco da minha vida conjugal junto com você, tá bom? Então não encare isso como sendo: ah, eu estou perdendo algo. Não, acredite em mim, você pode ter as mesmas coisas aqui, lá o que muda é só o ambiente, tá bom? Mas eu quero convidar você para estar conosco lá, e vamos ter inscrição ali do lado de fora, no final, para quem quiser participar, não teve ocasião de fazer, pode fazer hoje. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Lançar fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Não é interessante? O fermento simboliza algo negativo. Normalmente o fermento simboliza pecado. Por um lado, Paulo diz: lança fora o fermento, para que sejais uma massa nova, né? Sem fermento, como sois de fato sem fermento. Paulo diz então que nós não temos fermento. Você fala, pastor, nós não temos pecado? Não, é claro que nós pecamos, mas nós estamos debaixo da ação do sangue do Cordeiro. A sua identidade agora é Cristo, ok? Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha o que diz. Paulo está dizendo então que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa. Então eu queria hoje compartilhar uma das coisas que eu mais gosto da aula de Velho Testamento para você. Lá em Êxodo capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 até o verso 13. Êxodo capítulo 12. Procure manter o seu filhinho junto com você, amém? Para que todos possamos ouvir a palavra e possamos participar da ceia cheios da unção da palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel desceu ao Egito, na verdade eram apenas 70 pessoas quando Jacó desceu para o Egito, mas lá eles ficaram por 400 anos. Nesses 400 anos houve um tempo em que eles foram escravizados, provavelmente uns 200 anos de escravidão, e a Bíblia fala então que Deus veio para livrá-los no certo momento, e Deus então levanta Moisés, o libertador. Nesse sentido, Moisés é um tipo de Cristo, que também veio para nos livrar da opressão, da escravidão de Faraó. Faraó representa o diabo, o Egito simboliza o mundo sem Deus, o sistema político, o sistema intelectual, toda a sabedoria humana para Deus é mundo. A Bíblia fala então que Faraó não quis deixar o povo ir, e a Bíblia fala então que os conflitos entre Moisés e Faraó foram se sucedendo, e Deus então foi mandando pragas no Egito. No final Ele mandou, quantas pragas Ele mandou? 10 pragas. Mas antes da última praga, a Bíblia fala que Deus falou para o povo de Israel, através de Moisés, é o seguinte: essa praga vai ser a morte dos primogênitos, porque Deus escolheu o primeiro para representar o todo. Adão foi o primeiro homem da velha criação, ele representou todos. Jesus foi o primeiro, o primogênito da nova criação, por isso também ele nos representa a todos. Deus então disse: essa última praga, o primogênito de cada casa vai morrer. Nas outras pragas, o povo de Israel foi poupado. A praga vinha só na casa do egípcio, mas não vinha na casa do povo de Israel. Mas Deus disse: essa última praga será diferente, ela virá sobre todos. Então Deus falou: eu vou dar um meio para vocês serem livrados da praga. Qual que é a praga? A morte. A praga da morte, da condenação, do juízo de Deus. E Deus então manda que o povo prepare uma festa, que então seria celebrada agora todo ano, chamada festa da Páscoa. Vamos ler o que a Bíblia diz? Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Bom, que mês é este? Lá no capítulo 13, coloca lá, depois você volta para aí, por gentileza. Capítulo 13, verso 4, diz que é o mês de Abibe. Olha o que diz: hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Volta lá para o capítulo 12 agora. O mês que eles estavam saindo era o mês de Abibe. A palavra Abibe significa florescente, desabrochando, ok? Ganhando vida. Deus escolheu, na Bíblia nada é por acaso, os nomes têm significado espiritual, ok? Os nomes têm significado espiritual, e Abibe significa isso, mas ele não era o primeiro mês. Até esse momento ele era o terceiro ou quarto mês, dependendo de como a gente coloca o calendário. Mas agora, Deus disse, o ano vai começar nele, a partir de agora ele vai ser o começo. Por que ele tornou-se o começo? Porque nesse dia você vai sair do Egito, nesse dia você vai experimentar o sangue do Cordeiro na sua vida. A mesma coisa aconteceu com você, no dia em que você creu no Senhor Jesus e foi batizado, você começou uma nova história. Para Deus a sua vida começou ali, as outras coisas foram esquecidas e apagadas. Você deve começar agora a contar a partir daquele momento. Verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, que dia que ele está falando aqui, meus irmãos? Dia 10. Guarda bem para você entender o que eu vou falar agora mesmo. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Isso aqui é muito interessante. A salvação é individual, mas a promessa de Deus é sempre de salvar a família. Está me ouvindo? A promessa de Deus é sempre salvar a família. Quando Deus, a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. Ok? Então Noé creu, mas quem foi salvo? A família dele. Essa é a promessa para você também. É você e a sua casa. Você foi só o primeiro a crer, mas a sua casa vai crer também. Mesmo que pareça improvável. Minha esposa estava me contando, quando a gente vinha para cá de manhã, como todo jejum ela ora pela família estendida dela. Né? Não a nossa casa, mas a família estendida, primos, tios, etc. E ela contando que ela tem feito isso por vários anos, e agora, a gente não sabe o que acontece, mas ela estava dizendo, agora converteu-se um primo, que a gente pensava que era o último que poderia converter, parecia ser o mais difícil de se converter, e ele se converteu. Eu falei, porque Deus gosta de fazer assim, o testemunho dele não vai passar despercebido, todos vão ficar sabendo o que Deus está fazendo, e ele vai ser o canal para outros virem se converter. Preste atenção, quando você resolve orar pela sua casa, não se iluda, não é você que resolveu não, o Espírito Santo colocou dentro do seu coração. Ninguém pode por si mesmo querer essas coisas, só pode ter esse desejo quando o Espírito move dentro de você. Por isso, se ao seu coração ocorre, ora, ora, responde a Deus, comece a orar, porque você não está vendo, mas algo vai estar acontecendo no mundo espiritual sobre aquelas pessoas. Então, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, presta atenção nisso aqui. Se a família for pequena para um cordeiro, eu amo a palavra de Deus. Aqui não diz o contrário. E se o cordeiro for pequeno para a família? O cordeiro é Cristo. O cordeiro nunca é pequeno para a família. Não importa o tamanho do seu problema, ele é suficiente. Não importa o tamanho do seu pecado, ele é suficiente. Não importa o tamanho da tribulação, ele é suficiente. Mas o inverso é verdadeiro. Às vezes o cordeiro é grande demais para você. Você percebe que aqui já tem uma maneira simbólica e alegórica de falar do evangelismo? O que acontece quando o cordeiro é grande demais? Então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Presta atenção, o cordeiro é muito grande para você, o Senhor fala, convida o vizinho para comer com você. É isso que nós fazemos. O que é a célula? É que nós temos provado tanto, temos recebido tanto, nós não damos conta de absorver tudo que Deus tem para nós, aí nós saímos, vamos convidar o vizinho, vem participar da festa junto conosco, porque Deus tem nos dado tanto, que tem suficiente para você também. Não, nós não vamos lá para condenar o vizinho, nós não vamos lá para dizer o tanto que ele é pecador, miserável e está indo para o inferno, não. Nós vamos lá convidar ele para a festa que está acontecendo na sua casa, nós estamos lá comendo do Cordeiro de Deus. Mas o cordeiro é muito grande para nós, venha comer conosco. Quantos estão compreendendo o que a palavra de Deus diz? Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus se expressando. Verso 5, o cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito, o macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Bom, por que que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Simplesmente porque o Senhor Jesus não tinha defeito algum. Ele nunca pecou. Isso Paulo testificou, João testificou, Pedro testificou nas suas epístolas. Todos eles disseram a mesma coisa. Nele não havia pecado. Por isso o cordeiro não podia ter defeito. Jesus é o cumprimento final. Presta atenção, durante 1500 anos, todos os dias, o cordeiro era sacrificado no templo. 1500 anos. Eles sabiam que o Messias viria. Até que um dia, depois de 1500 anos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus veio andando lá nas margens do rio Jordão. E quando João Batista o viu, o que que ele disse? Olha lá, olha lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até agora houve muitos, muitos cordeiros, mas eles não tiravam o pecado, eles só cobriam o pecado. Mas olha para ele, ele é o Cordeiro de Deus. Esse é o testemunho. Nós adoramos aquele que é o Cordeiro de Deus sem pecado. Quando dizem amém? A Bíblia fala, vamos ler o próximo versículo, verso 6. E o guardareis até ao 14º dia. Presta atenção, que dia que o cordeiro era, tinha que ser separado? No décimo. No décimo dia, cada família deveria separar um cordeiro. E esse cordeiro deveria ser guardado até o 14º dia. Dependendo da maneira como o judeu conta, ou como nós contamos, dá 4 ou 5 dias. Na contagem judaica são 5 dias. Porque eles contam cada dia separado, né? Então, o 10º dia é um dia, o 11º é o 2º dia. Nós temos o costume de contar o dia se completando no próximo, então para nós seria 4 dias. Vamos considerar como judeu 5 dias. Por 5 dias, ele era separado. Para que ele era separado? Para ver se não havia defeito. Ok? A Bíblia fala que durante esses 4 dias, Jesus foi observado, e ele foi examinado completamente. Houve 6 exames nas mãos dos fariseus religiosos judeus, e houve também 3 exames nas mãos dos romanos. Por 3 vezes Pilatos disse: não vejo falta neste homem. 3 vezes ele disse em voz alta. Presta atenção, uma pessoa como nós, que tem defeitos e tem falhas, na hora que ela é exprimida, a falha aparece rápido. Todos nós, quando somos exprimidos pelas circunstâncias, tendemos a perder a paciência. Todos nós, no lugar de Jesus, né, dormindo, passando a noite pendurado num tronco, nós tendemos a amaldiçoar os nossos inimigos. Nós tendemos a questionar Deus, a nos encher de autopiedade. Tudo isso é pecado. Jesus foi açoitado, ele foi despido, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, bateram na cabeça dele com um caniço. A Bíblia diz que em tudo isso ele não abriu a boca, porque o cordeiro tinha que ser examinado. Presta atenção, 5 dias é o suficiente, nessas circunstâncias, para perceber todas as falhas que fluem da alma. Mas Jesus era o cordeiro, ele foi em silêncio para o matador. 4 ou 5 dias. Por que também esse tempo? O que acontece é que o cordeiro de um ano é um animal muito gracioso. Você sabe, eu estive em Moçambique agora, acho que tem um mês que eu fui lá, e eu fui conhecer o acampamento que a nossa igreja está construindo. E lá no acampamento, o caseiro tinha uma cabra, e ela tinha dado à luz, tinha lá 4 cabritinhos, eles ainda não tinham 1 ano, mas eram pequenos ainda, talvez uns 3 meses. Mas é impressionante como cativa a gente, como cativa as crianças. E as crianças que estavam lá pegavam os cabritinhos como se fossem cachorrinhos de estimação. A gente está acostumado com cães de estimação. E aquele filhotinho que já está lá com seus 2, 3 meses, ele nos cativa, não é verdade? as mulheres principalmente, você enche de afeto por aquele bichinho. E se é um bichinho de raça, né, uma coisa mais bonita, toda felpuda, aquela coisa, aí que você acha mais lindo ainda. A mesma coisa acontecia com esse cordeiro. Deus queria que o cordeiro ficasse na casa durante esses 5 dias. O que você acha que acontecia nesses 5 dias? As crianças se apegavam a ele. As crianças brincavam com ele. As crianças abraçavam, ele era todo cheio de lã, tão branquinho, tão felpudo. E é um animal muito dócil, né? Você pode abraçar, pegar, que ele não resiste. Depois de 5 dias, estava todo mundo apegado com o bichinho. Mas quando chegava no 14º dia do mês, o pai dizia: hoje chegou o dia da Páscoa. E o animal era morto. O que você acha que acontecia? O maior berreiro na casa. As crianças choravam. Por que que ele está morrendo? Deus queria 2 coisas. Primeiro, uma ocasião para os pais explicarem para os filhos. Para que os filhos entendessem que aquele cordeirinho estava morrendo no lugar deles. A segunda coisa, para que ficasse claro para Deus, não foi algo barato, custou caro dar o seu filho que é amável, que é tão belo, tão atraente, tão lindo, e fazer ele se desfigurar na cruz, todo cortado, todo batido, todo arrebentado, para usar uma expressão popular, não é? Aquilo não foi simples também, houve um preço espiritual entregar o filho. Deus queria que isso ficasse claro para todos, mas essa é a graça de Deus. Quando você entende o quanto o pai ama o filho, você vai entender o quanto ele ama você, porque ele olhou para você e resolveu entregar o filho para nos conquistar de volta para ele. Ele deu tudo o que tinha para receber você para ele. Quando você entende que a cruz é uma declaração de amor para você, você lança fora todo medo, toda angústia, sabe aquela ansiedade do futuro? Vai embora, porque você pode dizer com ousadia: eu sou amado, eu sou amado. Mas a circunstância está acontecendo isso, eu não olho para a circunstância. Deus prova que me ama entregando o seu filho. Mas tem problema, não ligo para o problema, ele provou que me ama entregando o seu filho. E o seu filho era tão amável, tão maravilhoso, que só um animal como esse poderia trazer uma pálida semelhança com o que acontecia ali. Verso 7, tomarão sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Então, o animal era imolado, o sangue era tirado, né? Normalmente eles cortavam no pescoço, na jugular, e então o sangue era tirado numa bacia. A Bíblia fala então que cada família deveria pegar aquele sangue com uma esponja feita de isopo e deveria aplicar na porta pelo lado de fora. Não é pelo lado de dentro, é pelo lado de fora. Por quê? O sangue não é para você ver, o sangue não é para você sentir, o sangue é para Deus ver, é para o diabo ver. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando Deus vê, ele fica satisfeito, e ele diz: está perdoado. E quando o diabo vê, ele tem que se calar, porque não há mais condenação para aqueles que estão debaixo do sangue. Muitos de nós queremos sentir as coisas para depois crer. Talvez você já ouviu irmãozinhos mais, que são mais sensíveis, espirituais, eles contando experiências. Eu já ouvi isso, que ele sentiu quando o sangue o lavou. Presta atenção, ainda que ele possa ter sentido alguma coisa, ele não sentiu o sangue, porque o sangue não é para você ver. Não é você que avalia o valor do sangue, quem avalia o sangue é Deus. Quando Deus olha o sangue, é Ele que está avaliando. Ele conhece o tamanho da sua dívida, do seu pecado, e Ele avalia o sangue. Quando Ele aceita o sangue, presta atenção, é tudo que interessa. Mesmo que você não sinta coisa alguma, se você creu e ficou dentro da casa, o Senhor vai passar de você. A Bíblia fala lá no verso, vamos ler o verso, verso 13, olha o que diz: quando eu vir o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, Deus está dizendo, é quando eu vir, você não precisa de ver, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Olha para cá, aqui não está dizendo, quando eu vir suas boas obras, quando eu vir o quanto você se comporta bem, quando eu vir que você deu esmola, quando eu vir que você é uma pessoa de bom coração, então passarei de vocês. Aqui não está escrito isso, porque não tem nada a ver com você, não existe boa obra capaz de pagar a sua dívida. Não é que eu sou contra as boas obras, não, é que se você está querendo pagar a dívida com Deus usando as boas obras, está perdendo tempo. Não existe boa obra o suficiente para pagar a sua dívida, é muito grande. Ah, mas eu tenho um bom coração. Isso é o seu critério, você não sabe qual é o critério de Deus, é altíssimo. Nós tendemos a julgar os outros pelas ações, mas julgamos a nós mesmos pelas motivações. Eu queria fazer, mas não deu certo. Olha, eu estava indo para fazer isso, mas aí não deu. Nós sempre queremos ser desculpados, porque pensamos, no fundo, eu queria fazer o certo. Para Deus não vale no fundo, importa o que você fez. O critério de Deus é o altíssimo. Nós não temos condição de cumprir o padrão de Deus. Por isso, não adianta querer mostrar para Deus outra coisa. A palavra é muito clara: quando eu vir o sangue, passarei de você. Quando Deus olhar para você e ver o sangue, a ira não pode mais alcançar você. Mas olha que coisa preciosa, a sua casa pode também ser coberta com sangue. Isso é algo que temos que fazer frequentemente. Semana passada, nós temos um culto doméstico na nossa casa, e a minha filha que é casada, estava lá, e a minha netinha do meio estava com um vírus, uma virose. E quando eu fui orar pela família, porque eu creio muito nessa coisa do sacerdócio do homem, creio muito no poder do cabeça de liberar a bênção, quando eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo: coloca a sua casa debaixo do sangue. E eu imediatamente impus a mão e fui colocando pelo nome cada um, dizendo: Senhor, nós estamos debaixo do teu sangue, o teu sangue está cobrindo essa casa. Quando o vírus da gripe passar, ele vai ver o sangue, não pode entrar. Quando a miséria e a dor vierem, não vão entrar. Por quê? Porque estão debaixo do sangue. Quando o diabo vier para trazer condenação, ele vai passar de nós. Sabe por quê? Estamos debaixo do sangue. Foi tão interessante, no outro dia, a virose que a menina tinha secou. Acabou, sabe por quê? Há poder no sangue. Eu sei que muitos teólogos entre nós são tão precisos com a palavra, eles dizem, não podemos clamar o sangue sobre coisas. Aqui o sangue foi colocado numa coisa, na porta da casa, para representar a casa inteira, para representar a família inteira. Coloque a sua casa debaixo do sangue, em vez de andar com medo, assustado, porque o ímpio vive assustado. Ele tem medo de morrer, ele tem medo da doença, ele tem medo de tanta coisa, ele vive com medo da praga, mas a praga não vai chegar na sua casa. Pastor, eu tenho que falar? Tem, você que é homem, fale. Mas se seu marido ainda não fala, ele não se converteu, fale você. Se os seus pais não converteram, fale você. Você tem autoridade, você se coloca debaixo do sangue. Pastor, você está querendo dizer então que eu não devo me vacinar contra a gripe que deu uma praga aqui? Não, não estou dizendo isso. Se você quer se vacinar, pode se vacinar. Pastor, você recomenda que eu vacine? Presta atenção, eu sou a favor de todo mundo que é contra o diabo. Qualquer um que está tentando desfazer obra do diabo é do meu time. E eu ainda não conheço médico que põe doença, médico que quer tirar a doença. A obsessão de um médico, realmente médico, é que ele quer acabar com aquela doença. Vai fazer isso com os métodos que conhecemos. Olha, irmãos, eu me lembro quando eu era criança, na escola que eu estudava, Tinha várias crianças com a perna atrofiada, porque tinham paralisia infantil. Naquela época era comum encontrar pessoas com paralisia infantil. Hoje em dia você não encontra nenhuma. Peraí, não é assim algumas, não tem nenhuma criança no Brasil inteiro com a perna atrofiada por causa de paralisia infantil. Sabe por quê? Porque um sujeito chamado Albert Sabin inventou uma vacina. Ele tem que ser abençoado todo dia, ainda que ele era crente. Entendeu? Porque ele ajudou a desfazer uma seta do inferno. Porque as que escaparam ficaram com a perna assim, mas muitas morriam com a doença. Então, não trate isso como sendo sem valor. E além do mais, eu comentava isso com o irmão me ligou, pedindo a minha autorização para tomar vacina. É, tem gente que me respeita nessa igreja. Olha para cá. Então precisa de fazer isso, estou brincando. Mas ele estava preocupado porque ele ouviu dizer, né, isso é chamado teoria da conspiração, que as vacinas, em vez de curar, estão matando. Olha, o mundo é um lugar terrível, mas nós não chegamos nesse estágio ainda não. Talvez até chegue, mas ainda tem gente nesse mundo que quer se livrar de doença. Entende? Uma empresa que faz uma vacina para matar, você acha que ela não tem a noção de que vão descobrir isso? Não cai nessas... O problema é que você lê na internet e acredita. Ou alguém te manda um WhatsApp, você fala, só pode ser verdade. Chegou no meu celular? Então, a internet é um antro de mentira, condenação e pornografia. Cuidado. Eu falei para ele, eu falei, irmão, quando você sai de carro, você tem carro? Tem. Quando você sai de carro, ou sai do carro, você tranca ele? Tranco. Sim, porque você não quer que o ladrão entre. Isso mesmo. Sua casa à noite, você vai dormir, você tranca a casa? Tranco, porque você não quer que o ladrão entre. Pois a vacina também é uma chave. Tranca a sua vida para esse vírus não entrar. Ah, mas eu não sou incrédulo. Então pare de trancar a casa e pare de trancar o carro. Deixa o carro aberto, com os vidros abertos, homem de fé. Não, mas não é isso que eu quis dizer. O que você quis dizer, eu não sei. O que você disse foi isso. A vacina é uma chave, como qualquer outra. Se você tem oportunidade, vacine-se. Mas preste atenção. Tem uma proteção maior do que essa. É o sangue do Cordeiro sobre a sua casa. E por isso que nós estamos aqui, porque nós sustentamos o testemunho. Há poder no sangue de Jesus. Eu sei que essa é uma frase que virou chavão, até ímpio fala. Até ímpio fala isso. Mas eu não me importo se os ímpios falam ou não. A Bíblia diz, há poder no sangue do Filho de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue. Quando o diabo chega perto de você, Ele vê o sangue. E Ele quer te convencer que não tem sangue nenhum, que não tem cobertura nenhuma. E quando você crê nisso, perde mesmo, porque tudo depende da sua fé. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém perguntou hoje, essa questão da fé é uma coisa interessante. Quanta fé é necessária para você aplicar o sangue? A palavra do Senhor diz, lá em 1 Reis 4, verso 33, que Salomão, ele discorreu, explicou sobre todas as plantas, começando do cedro, que está no Líbano, que é a maior planta que eles conheciam, até o esopo que brota do muro, que é a menor. O cedro, então, aqui no texto, representa a maior planta que havia em Israel, e o esopo a menor de todas as plantas. Volta lá para capítulo 12. Qual era a esponja que o povo tinha que usar para aplicar o sangue? Não podia escolher. Tudo era definido por Deus. Olha o que diz, verso 22. Êxodo 12, 22. Diz assim, tomai um molho de quê, meus irmãos? A maior planta é o cedro, a menor é o... Então, a esponja que eles tinham que usar era a menor planta. Jesus disse que ainda que a nossa fé seja do tamanho da semente de um grão de mostarda, ela tem poder para fazer com que um monte saia de um lugar e vá para outro. Então, o esopo é um símbolo do tamanho da fé necessária. Você não tem que ter uma fé grandiosa, você não tem que ter uma fé super extraordinária, não. Você pode ter uma fé pequena como o esopo. O Senhor está dizendo, ela vai ser suficiente. Se você simplesmente com a sua boca, de todo o seu coração, disser, eu creio no poder do sangue de Jesus. Acredite, o milagre vai vir na sua vida. Uma fé pequena. Eu estava ouvindo um testemunho esse tempo atrás de um comentarista de esporte, que era viciado em droga e se converteu, e numa dessas vezes que ele usou droga, ele usou além, teve uma overdose e ele percebeu que ia morrer. E ele percebeu os demônios vindo sobre ele. Ele viu. E ele, naquela situação, ele entrou em pânico, porque ele estava diante da morte. Ele não sabia o que dizer. Ele lembrou de Jesus e do sangue de Jesus. E no meio da morte ali, aquela situação, daquela overdose, ele clamou por Jesus e pediu o sangue de Jesus sobre ele. Sabe o que aconteceu? Os demônios se retiraram. O efeito da droga cessou imediatamente. Uma pessoa muito conhecida. Presta atenção nisso. Basta uma pequena fé. Não tem que ser uma fé grandiosa. Basta uma pequena fé. Basta um cálicezinho pequeno. Com o vinho, com o suco de uva. Que você ergue para cima e diz, eu creio que eu estou bebendo o sangue de Cristo. Acredite, você vai receber poder do céu na sua vida. Não tem que ser uma fé grandiosa, pode ser com o esopo. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? Irmãos, eu estou me segurando, eu estou sentindo tanta unção de Deus na sua vida aqui. Porque o Espírito confirma essa verdade. Eu não vim aqui te contar uma coisa nova, você já sabe disso, tem muitos anos que você sabe disso. Mas é como a ceia, não é nova, mas ela está aqui para nos lembrarmos constantemente. Há algumas coisas que não podemos nos esquecer. Há poder no sangue do Cordeiro, quando dizem amém. Verso 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, o cordeiro aqui, já te disse, é o Senhor Jesus. O pecado exige o juízo de Deus. Deus sendo justo, ele tem que condenar o pecado e o pecador. E o salário do pecado é a morte, mas não só a morte física, a morte eterna, o lago de fogo. Essa é a justiça de Deus. No entanto, Deus nos ama, e Ele não quer nos condenar. Então parece que Deus ficou num dilema. Como juiz, Ele tem que condenar, mas por nos amar, Ele quer nos salvar. Mas Ele não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. A salvação que Ele vai nos dar tem que ser justa. O que Ele faz então? Ele resolve enviar Cristo para nos substituir, de maneira que, como um juiz justo, ele derramou toda a sua ira sobre Cristo, mas como um Deus amoroso, ele próprio levou a maldição sobre si, e nos deu de graça. Por isso a cruz é a coisa mais importante do universo. Por isso a cruz, os ímpios, o diabo, tentam esconder, porque a cruz nos conta duas coisas. Primeiro, a cruz fala quão terrível é o seu pecado, fala quão terrível é o juízo de Deus. Se você não crê na cruz, perdão, se você não crê no pecado, você vai desprezar a cruz. Mas a cruz nos fala uma segunda coisa, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma maneira que eu sou incapaz de expressar, que Ele deu o seu Filho. De maneira que na cruz, a graça e a verdade se encontraram. A justiça e o amor se uniram para uma salvação perfeita. O cordeiro tinha que ser comido assado no fogo, porque o fogo simboliza a justa ira de Deus. O fogo é o juízo de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus suportou todo o fogo. Todo o fogo da ira, não sobrou nada, ele absorveu tudo,
A Bíblia fala uma história muito interessante, lá em 1 Reis, conta a história de Elias, e o dia em que ele desafiou os profetas de Baal. Você deve lembrar da história. Os profetas de Baal clamaram pelo fogo do céu, e o fogo não veio. Por quê? Porque o Deus que eles adoram são demônios, que não tem poder. Mas quando foi a vez de Elias orar, antes de orar, ele levantou um altar de pedras, colocou o sacrifício sobre o altar, depois ele jogou água, muita água, água que escorria por todos os lados. Então ele orou. Quando ele orou, veio o fogo do céu. Presta atenção. Se não tem o sacrifício no altar, o juízo vai cair em cima dos homens. Mas naquele dia, tinha um sacrifício em cima do altar. O altar é a cruz, o sacrifício é o Cordeiro de Deus. E naquele dia caiu fogo do céu, diz a Bíblia, e o fogo consumiu o cordeiro, consumiu o altar, consumiu as pedras, lambeu a água, e o fogo depois ainda voltou para o céu. Por quê? Porque aquele sacrifício não era capaz de absorver todo o fogo da ira justa de Deus. O sacrifício era muito pequeno. Mas quando Cristo veio, da hora terceira até a hora nona, das 9 da manhã às 3 da tarde, ele sofreu a ira de Deus na cruz. Ao meio-dia foi tão intenso que o céu escureceu, a terra começou a tremer, porque algo muito forte, poderoso estava acontecendo, a ira de Deus vindo sobre Cristo. Mas quando foi às 3 da tarde, acabou, toda a ira veio, nada voltou. Cristo absorveu tudo e continuou vivo, para poder gritar: está consumado, está feito, está pronto. E aí ele entrou na morte espontaneamente, porque ele é o autor da vida. Ele, ninguém poderia tirar dele, ele deu espontaneamente, mas não voltou nada, absorveu tudo. É o cordeiro assado no fogo. A palavra de Deus é enfática em dizer algumas coisas aqui. Primeiro, o cordeiro não podia ser comido cru. O que significa tentar comer o cordeiro cru? Significa que essas pessoas acham que Jesus é apenas um bom exemplo. Já viram ímpios falando de Jesus? O que eles falam de Jesus? Ah, Jesus é um bom exemplo, né? Temos tanto que imitar Jesus. Vamos todos imitar Jesus, dizem eles. Mas ele não veio simplesmente para ser imitado. Eles dizem: ah, o ensino de Jesus, como é profundo, como é lindo o ensino de Jesus. Porque para eles, Jesus era apenas só um mestre. Mas Jesus não era simplesmente um mestre, ele era o Salvador. Tentar comer Jesus dessa maneira não vai te livrar da ira de Deus. O cordeiro cru não te livra da ira de Deus. E aí é por isso que muitos dizem: olha lá, o fulano falou de Jesus, olha lá, o Beltrano também crê em Jesus. Qual Jesus que eles creem? Se eles creem no Jesus apenas bom mestre, o arquiteto do universo, se eles creem apenas no Jesus bom exemplo, que ensinou coisas tão bonitas, isso não tem poder para salvar. É o cordeiro cru. Vocês estão me acompanhando? Segunda coisa, o cordeiro não podia ser comido. Volta para o verso 8, por favor. O cordeiro não podia ser comido, cozido na água. O que significa o cordeiro cozido na água? Significa crer que a morte de Jesus foi apenas como um mártir. Entendeu o que eu estou dizendo? Apenas como um mártir. Tadinho de Jesus, ele pregou o bem, mas aquele povo maldoso, aqueles romanos cruéis, ou aqueles judeus perversos, mataram Jesus, tadinho. Toda vez que eu assisto a Paixão de Cristo, eu choro. Tadinho, ele sofreu tanto. Presta atenção, isso não te salva. Acreditar que ele apenas sofreu na mão de gente má não vai te salvar. Acreditar só que ele é um mártir não muda a sua história, não é alimento espiritual. Tem gente que crê assim? Tem. Tem gente que vai assistir o filme do Mel Gibson e outros muitos que se passa e sai de lá com o olho inchado de tanto chorar. Sai, mas não quer dizer que foram salvos. Para ser salvo, tem que crer que o Cordeiro foi assado pela justa ira de Deus. Tem que crer que ele tomou o nosso lugar, morreu no nosso lugar. E aí você não vai chorar de dó de Jesus. Você pode chorar de gratidão. É muita gratidão. Ele fazer isso por mim. Eu era inimigo, blasfemo. E ele me amou e resolveu se dar por mim. Pode ter lágrima, mas não é mais lágrima de dó de Jesus. É lágrima de gratidão. Porque ele nos deu uma salvação que custou muito caro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos de nós, às vezes, na vida da igreja, tentamos também nos alimentar de Cristo dessa maneira, mesmo depois de salvos. Por quê? Quando você tenta se alimentar do amor de Deus, baseado nas circunstâncias, você está tentando comer Cristo cru. Por quê? As circunstâncias não querem dizer nada. Hoje eu passei num concurso, Deus me ama, me sinto tão amado, como Ele gosta de mim. Passa alguns dias, agora apareceu uma doença terrível aqui no meu fígado. O que eu fiz, Senhor? Onde é que está a brecha na minha vida? Mas peraí, você não falou agora mesmo, você se sente tão amado? Por quê? Porque a sua fé está baseada na circunstância. Conta para a circunstância o que aconteceu no Calvário, filho. Fala para as circunstâncias. Jesus, os discípulos voltavam alegres porque os demônios saíam quando eles expulsavam. O Senhor falou, não fique alegre por causa disso. Não significa nada. Fique alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E isso é motivo de alegria. Eu estou com o Senhor. Há dias bons, e graças a Deus que são muitos. Mas de vez em quando tem um dia mau. São muito poucos. Mas mesmo no dia mau, eu levantarei a minha mão no meio da congregação e declararei a tua bondade eternamente. Porque o Senhor é bom. Quantos dizem amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala então que eles comeram naquele dia, naquela noite, aliás, a portas fechadas, ninguém podia sair de casa, tinha que ficar dentro de casa. A casa aqui simboliza a igreja, simboliza a família também, e num certo sentido simboliza o próprio Cristo. Nós estamos nele, estamos em Cristo, dentro da casa, mas também estamos aqui, dentro da casa. Você é guardado dentro da casa, não saia da casa. A Bíblia fala que no outro dia, aconteceu um milagre extraordinário. Eles eram escravos. Tinham todo tipo de verminose. Você acha que escravos tinham algum ambiente limpo para trabalhar? Os escravos faziam serviços mais terríveis. Limpavam os lugares mais imundos. Você tem noção quanta verminose eles não tinham? Tem noção quanto problema que eles tinham físico, porque tinham que carregar peso. Peso muito além, às vezes, do que eles poderiam suportar, mas eram escravos, tinham o que fazer. Não tinham descanso, trabalhavam de domingo a domingo. Foi Deus que estabeleceu o dia do descanso. No Egito não tinha dia de descanso. Não tinha férias, não tinha nada. Então eles eram cheios de doenças. Segundo, eram escravos. Não possuíam nada. Não tinham nada. O que eles tinham era do Senhor deles. Escravos não possuem coisa alguma. Nem a si próprio eles possuíam. Essa é a mais extrema miséria. Mas naquela noite aconteceu algo. A Bíblia fala, vamos ler, Salmo 105, verso 37. Põe na revista e corrigida, por favor. Olha o que diz. Mas a eles os fez sair. Sair da onde? Do Egito. Como é que eles saíram? Com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só enfermo. Sabe o que aconteceu? Eles comeram o cordeiro à noite. Quando amanheceu o dia, não tinha mais doença em nenhum deles. Essas coisas só acontecem se você crê. Se você acha que eu estou falando alguma coisa aqui, pastor, isso está muito simples, você é muito simplista, tudo bem. Se você não crê, não tem problema. Mas olha para cá. Se você crê, você vai experimentar a mesma realidade. É claro que você vai envelhecer e é claro que você vai partir um dia, mas você não tem que ficar doente. não tem que envelhecer doente, não tem que viver debaixo de sofrimento, dor e angústia, não tem. Sabe por quê? Porque você está comendo pão e bebendo vinho, você está bebendo sangue e está comendo a carne do Cordeiro. Porque o meu sangue é verdadeira bebida, a minha carne é verdadeira comida, disse o Senhor Jesus. Então não é algo meramente simbólico, é real. No outro dia, não tinha nenhum doente, mas mais ainda, no outro dia eles foram embora, eles deixaram o Egito, tá bom? Então, a Páscoa aconteceu no 14º dia, no dia 15 do mês de Abibe, todo mundo fez as malas e foi embora, mas aconteceu algo extraordinário. Aquele povo que os escravizou, começou a dar para eles ouro e prata, de maneira que todos eles foram embora com fundo de garantia, foram embora com indenização de tempo de trabalho, por trabalho insalubre, receberam tudo, porque Deus moveu para que isso acontecesse. Pastor, quer dizer que hoje também eu posso experimentar essa prosperidade só por comer o pão e beber o cálice? Sim, claro. Quantos creem nessa verdade? A pobreza não é mais para nós. Paulo diz em 2 Coríntios que ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos nele. Pastor, mas não consigo entender, não é isso que eu estou vendo. Ouça o que eu preguei semana passada. Não ande pelo fato, ande pela verdade. Não ande pela evidência natural, ande pela verdade. Não ande pelo que você vê ou sente. Declare aquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Mas eu não estou vendo, mas eu tenho. Já está a caminho. Vai se manifestar, porque a palavra de Deus é verdade e é fiel. Deus quer prosperar você. Ok? Não quero que você viva com ganância, atrás de dinheiro. Não. Viva atrás do Senhor. Quanto mais você vai para o Senhor, mais as bênçãos correm para você. Bênçãos correm para você. Eu testemunho na minha vida. Eu não sou uma pessoa gananciosa que fica atrás de dinheiro o tempo inteiro, que fica pensando em como ganhar dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, na presença de Deus, eu sei que é chato falar de si mesmo, eu tenho que falar para você. O que eu faço todo o tempo é meditar na palavra. É isso que eu faço o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou pensando na palavra. E por extensão estou pensando em você. Pai, o Senhor tem que alimentar o povo. Dá-me o alimento. Dá-me o alimento. E sabe o que acontece? Quanto mais eu oro, mais bênçãos me alcançam. E eu estou aqui pensando em que eu vou pregar domingo. E Deus está pensando como é que Ele pode me abençoar mais ainda. Põe os seus olhos no Senhor. E o Senhor vai colocar o que você precisa no seu caminho. É a promessa. Eu creio. Quantos creem também? Agora, obviamente, isso não elimina a semeadura. Deus quer abençoar a sua lavoura, mas se você não planta, você não pode esperar a bênção, é preciso semear. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. No dia seguinte, verso 11, vamos continuar. Desta maneira, vocês devem comer lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa. Essa é a maneira, é o nosso estilo de vida diante da mesa do Senhor. Lombo cingido. Às vezes, nossa barriga é flácida. Só às vezes. Nos falta às vezes aquela firmeza devida. O Senhor diz, cinge os lombos, passa um cinto aqui na sua cintura, para ficar firme, porque a Páscoa que hoje vocês estão comendo aqui, a partir de amanhã não vão mais. O Senhor está dizendo, vão começar uma jornada, a jornada já começou para nós, aleluia. Lá, essa aqui é uma ilustração do que está em Efésios. Paulo diz lá que nós vestimos com a couraça da justiça. Depois diz, tira o quadro da frente, lombos cingidos, sandálias nos pés. Lá em Efésios diz que a sandália é a preparação do evangelho da paz. O capacete é a certeza de salvação, mas a sandália é a preparação do Evangelho. O que te permite avançar é a compreensão do Evangelho. O que te guarda dos ataques do diabo na mente é a certeza de salvação. Eu tenho dó dos crentes que não têm certeza de salvação. São salvos hoje, amanhã não são. Salvam de novo, depois perdem de novo. Eles não têm nada na cabeça, no sentido de capacete. Não tem proteção na cabeça. E o diabo atinge a mente deles o tempo inteiro, com todo tipo de angústia, de pressão na alma, porque não tem o capacete. Mas você é bem-aventurado, porque aqui você recebeu a instrução de acordo com o Evangelho. O capacete foi colocado na sua cabeça. Você tem certeza da sua salvação. Em Goiânia tem muita gente falando mal de nós, que nós agora pregamos certeza de salvação, e está levando os crentes a viverem uma vida no pecado. É o contrário. Cada dia que passa, mais santo nós nos tornamos. Quanto mais entendemos que o nosso destino é o céu, mais queremos andar em harmonia com o nosso destino. Essa é a verdade. Mais alegria há no nosso coração. Ah, pastor, já virou um slogan da videira: uma vez salvo, salvo para sempre. É um bom slogan, porque se você realmente nasceu de novo, acabou, não tem retorno para você. Seu destino é a glória. Mas eu não me iludo, eu sei que não é o fato de você frequentar um prédio que te salva. Não, é comer o cordeiro assado no fogo. É você crer que a obra foi feita. Depois diz mais: cajado na mão. O cajado aqui representa algo que é contra a serpente. O pastor carregava o cajado para espantar a cobra, para espantar o lobo. Nós também temos uma espada hoje, a espada do Espírito. Tudo isso está associado com a Páscoa. Verso 11, aliás, já lemos verso 11, né? Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Vê que as pragas não foram sobre homens, né? A praga foi sobre deuses. Nós estamos hoje na mesa do Senhor. Vamos participar da mesa agora. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, ele é o exato cumprimento do tipo. Olha para cá. Diz a história que a Páscoa, no dia 10, o sumo sacerdote separava o cordeiro. Presta atenção, eu estou encerrando. Preciso muito que você ouça o que eu vou te dizer. Mas no dia 14, bem cedo, ele levava o cordeiro para o templo. E no templo tinha o altar de holocausto. Mas o altar era alto, tinha uma rampa para subir até o holocausto. Bem cedinho, o sacerdote subia a rampa, segurando o cordeiro. Nesse mesmo momento, na sexta-feira, Jesus começou a subir uma outra rampa do Monte do Calvário, Gólgota. Carregando a cruz, o verdadeiro cordeiro está subindo uma rampa. Diz a história que às 9 horas da manhã, exatamente, no horário em que o primeiro cordeiro seria morto nos dias normais, às 9 da manhã, o sumo sacerdote amarrava as duas patas da frente, as duas de trás, e colocava o cordeiro em cima do altar. Exatamente às 9 horas da manhã, os soldados pregaram as mãos e os pés do Senhor, o cordeiro, e levantaram a cruz, às 9 da manhã. Mas o cordeiro era deixado em cima, e na hora que o sumo sacerdote colocava o cordeiro no altar, os sacerdotes tocavam as trombetas, shofar, anunciando que o cordeiro estava pronto. Toda Jerusalém ouvia, que o cordeiro estava pronto. Todas as famílias separavam o seu próprio cordeiro. Quando Jesus foi levantado na cruz, as trombetas soaram em toda a cidade. E ele ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde. Ao meio-dia, diz a Bíblia, o sol escureceu. Quando o sol estava a pino, virou trevas. Meio-dia virou meia-noite, porque o pecado de todos nós foi colocado sobre ele. Ele ficou em trevas para que você fosse transformado em luzeiro do mundo. Hoje você pode andar na luz. Você nem pode mais viver nas trevas, porque você hoje é luz. Essa é a sua natureza, você é luz. Mas ele sofreu as trevas. A terra tremeu. Quando foi? Às 3 horas da tarde. O sumo sacerdote subia a rampa mais uma vez. E ele cortava a jugular do cordeiro. E ele fazia o ritual de aspersão do sangue. Naquela hora, mais uma vez, as trombetas soavam, o shofar soava. E uma coisa talvez você não sabe, o sumo sacerdote erguia a mão e dizia: está terminado, o sacrifício da Páscoa está consumado. Naquela mesma hora, às 3 horas da tarde, na cruz, o Senhor bradou: está consumado, está terminado. E o shofar toca novamente, agora anunciando que o cordeiro foi morto. Eles não sabiam o que estava acontecendo, não entendiam quem era o cordeiro que estava morrendo, mas hoje você sabe. E o Senhor nos deu a graça de trombetear também para você, porque o shofar é um símbolo do liberar da palavra da pregação. Hoje eu estou aqui liberando a trombeta da palavra de Deus sobre você, para lembrar você: está consumado. A dívida foi paga, filho. Você não tem mais que ficar se condenando, lembrando o seu passado, se martirizando. Não, já está pago. Pastor, você não sabe o tamanho do meu pecado. Eu não sei, mas eu sei que nada é maior do que o sangue do Cordeiro de Deus. Não tem pecado grande demais, nem sujo demais, que ele não possa lavar. Esquece. Muitos de nós queremos nos martirizar por um tipo de orgulho, para tentar mostrar para Deus o quanto nós estamos arrependidos, o quanto somos bonzinhos. Não tente fazer isso. Apenas confie no sacrifício perfeito do Calvário. Ele fez. E hoje, dia de ceia, é dia de lembrarmos disso e ter o nosso coração mais uma vez renovado nessa fé. Ele tomou o seu lugar. A maldição que era sua, ele levou. A doença que era sua, ele levou. E te deu o que era dele. No lugar da maldição que era sua, ele te deu a bênção que era dele. Hoje você é abençoado com toda sorte de bênçãos, porque a bênção era dele. Hoje você é curado, porque ele levou sobre si as nossas doenças todas. Ele se fez homem para que você pudesse ser feito filho de Deus. Ele tomou uma coroa de espinhos que era nossa, para você poder ter a coroa de glória. Ele tomou a cruz para te dar o trono. É uma mudança de vida e de história. Não ande pelo que você vê mais, apenas pela realidade que você se encontra. Creia, beba do sangue, coma da carne, desfruta de vida, bênção, suprimento, prosperidade, saúde, vitória completa. Essa é a provisão de Deus para os seus filhos. Quantos querem isso nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor.